Que mensagem você quer deixar para todos os membros da indústria de saúde, do ecossistema de saúde, os representantes, os gerentes, todos aqueles que pensam, querem ascender na carreira, querem chegar onde você chegou? Que mensagem que você deixaria para essas pessoas, Edson?
Muito bom, obrigado pela pergunta. Primeira mensagem, jamais tenham medo. E aos gestores que estão me ouvindo, jamais gerencie pelo terror ou pelo medo. Fazer uma pessoa sentir medo é jogá-la na vala da desgraça. Uma pessoa sentir medo, ainda falta um pouco de autoconhecimento. Medo não pode ser parte do teu dia a dia, porque a indústria, ela sempre nos traz situações inusitadas, né? Situações surpresas, e que às vezes você, como eu coloquei aqui mesmo, que acontece muito comigo, você se encontra numa situação que você não sabe o que fazer. Então, não tenha medo, tenha muita humildade, nenhum conhecimento é desnecessário, tudo aquilo que você aprendeu na tua vida vai lhe servir em algum momento. Então, muita humildade, e a humildade, ela é uma virtude que ela te auxilia em tudo, a você escutar melhor, não é humilhar, pedir oh, pelo amor de Deus, não, é ser, realmente ter a percepção de que você não sabe nada, de que a cada dia você vai aprender mais, e que esses dias vão se acabar um dia, no momento que você tiver que partir daqui, mas que você olhou para cada um deles e que você aprendeu. E isso é uma coisa um pouco controversa, né? Porque eu falei muito de futuro e tudo, mas o futuro, ele não existe sem o hoje. Então, eu sempre digo, hoje é o seu futuro. Faça o que você tem que fazer hoje. Não deixe de se capacitar amanhã. Não deixe de... Se você quer crescer na carreira profissional, todo tipo de conhecimento, ele é bem-vindo, mas faça hoje. Não deixe, vou fazer o ano que vem o MBA. Não, faça agora. Entre no computador, vai lá, estude. Eu vou fazer o inglês. Inglês você pode fazer de graça pela internet. Não precisa nem pagar curso. Quem dera eu, se tivesse a oportunidade de ter um Google na minha frente, né, uma ferramenta dessa, um YouTube, ter aulas de graça. Então, tudo é possível, basta ter força de vontade e não deixar nada para amanhã. Sempre fazer o hoje, realizar o hoje. O futuro, o seu amanhã é o que você construiu hoje, né? E assim, e manter a simplicidade, né? Que eu falei que associa muito com a humildade, né? Entender que aqui nós sempre estamos, a gente nunca é, né? E em algum momento esse ciclo vai se encerrar, mas quando ele se encerrar, você tem que olhar para trás e ver o que eu deixei aqui de legado para as pessoas que estão vindo, né? E eu digo isso como gerente geral, vice-presidente, seja lá o título que me derem, eu tô numa fila, né? Então eu sei que tem uma geração agora, eu tô com 50 anos, eu sei que tem uma geração de 40 anos muito melhores do que eu, muito mais capacitados do que eu, e eu quero que eles, nesse processo de substituição, eles sigam fazendo isso. Mas despido do ego, despido do orgulho, da arrogância, e entender que as pessoas é de fato o melhor patrimônio, o maior patrimônio de todos, as pessoas dele. Ele cuide bem das pessoas dele e motive essas pessoas a fazer o melhor, né? Então essas seriam as mensagens que eu deixaria aqui, Todeschini.
Excelente, Edson. E agora, a última pergunta para você. Eu tô tentando sugar o máximo possível do teu conhecimento dentro desse tempo, e é uma pergunta super importante, né? Uhum. Você comentou, eu estou.
Uhum.
Né? Então, e tem muita gente que às vezes esquece disso, é natural.
Exato.
Mas qual é a mensagem que você quer deixar para os executivos de top management do ecossistema de saúde, pensando no contexto de alta gestão executiva, do estar e não ser, ou algum outro ponto fundamental que você gostaria de compartilhar com esse público que nos ouve?
Primeiro é a questão do ego, né? O ego, ele é uma cólera. Nós que estamos no ecossistema de saúde, você assume um cargo executivo e você deixar o ego tomar conta de você, te faz esquecer o teu propósito. Se você está dentro de um ecossistema de saúde, seja lá o que for que você faça dentro desse ecossistema, as suas ações vão ter impacto direto nas vidas das pessoas. Então, é tentar entender o que eu faço aqui, o que vai ter de impacto lá na frente. Então, se eu promovo uma grande mudança na minha estrutura, se eu quero realizar mais processos, burocratizar uma estrutura para ter mais controle, e esse controle significa que o medicamento que chegava em 2 dias na casa de um paciente vai chegar em 20 dias, esses 18 dias podem ser definitivos e até fatais para uma pessoa que depende daquilo, né? Então, pensar muito bem no momento em que se toma uma decisão para saber se aquilo vai acelerar ou se aquilo vai retardar um processo. Eu acho que eu vejo muito hoje, né, dos grandes executivos, né, que falam, não, precisamos ter uma governança, precisamos ter processos, precisamos ter uma organização. Eu concordo com tudo isso. Mas precisa ver, assim, quais são os processos necessários. E se esses processos que eu estou colocando, eles vão acelerar a entrega desse medicamento. Seja qual ele o tipo de medicamento for. Não importa se é um medicamento de uso hospitalar, se é um medicamento que vai estar lá na ponta, numa farmácia, mas é entender entender se esses processos que você está fazendo realmente vai disponibilizar aquilo o máximo possível em todos os lugares do Brasil e com que velocidade, né? E se for para retardar alguma coisa, o processo já é falho. Então, eu vejo que muitas pessoas se calçam em processos porque tem orgulho, quer ter o controle, quer ter tudo isso, tem o ego, e isso realmente é o caminho. Você está pavimentando o caminho da desgraça, realmente. É, para a tua carreira e para as vidas dessas pessoas que dependem de você e para a tua equipe, né? Segundo, valorizar a equipe. Valorizar as pessoas que trabalham com você verdadeiramente. Promovendo diversidade, promovendo inclusão. Diversidade e inclusão está mais do que provado. Que empresas que são diversas e têm mais inclusão, as pessoas são mais felizes, as empresas geram mais lucro, geram mais revenue, né? Então, tomar isso mais a sério. Respeitar as pessoas, né? E se despir da jaqueta de que você é o grande líder ali, mas líder, não chefe, né? Ser um líder. Líder é aquele que lidera muitas vezes inspirando as pessoas com palavras, ou inspirando com as ideias, ou inspirando pelo exemplo, né? Então, algum desses atributos esses executivos têm, porque eles têm uma longa carreira, estudaram muito, chegaram ali, então compartilhe esse conhecimento, entendam as suas pessoas, escutem as suas pessoas, né? Eles têm muitas coisas, as grandes ideias vêm das pessoas, né? E ainda mais nós que somos esse ecossistema de saúde, respeite o propagandista. O propagandista é quem está lá na ponta, representando a empresa, que está sofrendo as dores de verdade. É o propagandista, é o key account que está lá na frente de uma secretaria, o MSL que está lá no campo. Essas pessoas deveriam ser muito valorizadas e deveriam ser tratadas com tapete vermelho, porque eles realmente abastecem a empresa com tantas informações valiosas. Então, dê oportunidade dessas pessoas falarem, deixe essas pessoas se expressarem. Grandes ideias surgem de grandes discussões com um número relativamente razoável de pessoas. Não se surge uma grande ideia sozinho. Eu, gênio, no escritório, tive essa grande ideia. Não, a grande ideia, ela surge realmente em colaboração, em discussões em grupo, né? Então, é isso que eu digo, né? De promover essas coisas dentro da empresa e gerar felicidade, gerar uma atmosfera positiva, onde as pessoas se sintam confortáveis para se expressar e criar, né? Eu acho que talvez aí sejam receitas que eu deixo pro alto executivo, na experiência que eu tive, né? Vendo estruturas que colapsaram e estruturas que foram muito bem. As que foram muito bem praticaram tudo isso aqui que eu tô te falando. Não necessariamente onde eu trabalhei, onde eu trabalho, mas amigos que eu também vi na indústria, né? Oh, por que que o fulano é bem-sucedido? Conversa com a equipe do fulano, pergunta o que que vocês acham do teu líder. Aí você vai escutar exatamente essas coisas, né?